E agora canto para ela nunca secar.
E se não formos lá a cantar, vamos lá a conversar. A Inês Domingos do Sesama assumiu a responsabilidade de 15 em 15 dias se juntar a si, a mim também, para, enfim, aumentar o nosso conhecimento sobre sustentabilidade, ambiente e um futuro que se quer bonito para todos nós. Sempre bem acompanhada hoje com o Bruno Nunes, vamos falar de medicamentos, de oceanos. Inês, bom dia, bem-vinda.
Bom dia, Maria João.
Bom dia, Bruno. Bem-vindo.
Bom dia.
É um gosto ter aos dois connosco. Inês, o microfone é todo teu. Bom trabalho.
Obrigada, Maria João, pela tua tão simpática introdução aqui à nossa rúbrica. Um bom dia aos nossos ouvintes também e bem-vindos ao Mas Afinal, a nossa rúbrica quinzenal, como bem disseste, nas tuas manhãs, nas manhãs novas, sobre sustentabilidade. Uma parceria entre a Rádio Terra Nova e o Sesame. Como disseste também, temos aqui o Bruno Nunes, investigador no Sesame, no Departamento de Biologia, também um colega meu com quem trabalho com alguma proximidade. Bruno, começava por te agradecer pela tua presença aqui hoje e a tua disponibilidade.
Bom dia. Bom dia. Eu é que tenho que agradecer. Isto é sempre uma oportunidade muito interessante, podemos divulgar aquilo que fazemos e não passa da nossa obrigação, enquanto cientistas financiados por dinheiro maioritariamente público, de vir cá apresentar as nossas atividades, informar as pessoas, portanto.
Obrigada, Bruno. O Bruno vem-nos aqui falar hoje de um problema ambiental que está relacionado com o aumento mundial, um aumento gigante de ano para ano, no consumo de medicamentos e a consequência deste aumento no uso de medicamentos é uma detecção cada vez maior de resíduos destes medicamentos nos ecossistemas aquáticos, nos rios, nos lagos, em última instância nos oceanos também. E o que nós vamos aqui falar hoje é dos vários fatores que podem ser apontados como responsáveis pela chegada destes compostos ao meio ambiente. E um deles está relacionado com o descarte de medicamentos. Aqueles medicamentos fora de prazo, fora de validade, que já não precisamos, que já não tomamos. Às vezes até não estão fora de prazo, mas como compramos nas carteirinhas comprimidos a mais ou xarope a mais do que aquele que precisamos, acaba por sobrar. E assim começava por perguntar ao Bruno, mas afinal podemos pôr estes medicamentos no lixo?
Bem, em termos legais podemos pôr os medicamentos no lixo. Nós não estamos vinculados a... caso não queiramos um medicamento, a ter que o descartar da melhor forma, e de facto existe uma melhor forma, nós já vamos ver como é que o podemos fazer, mas nós não estamos impedidos de o fazer. Né? A partir do momento em que nós adquirimos um medicamento, ou nos é cedido um medicamento, nós fazemos a utilização, para entendermos, desse medicamento, e no final, regra geral, alguns de nós vão armazenando medicamentos em casa, depois periodicamente vamos fazendo uma limpeza, às vezes até nos apercebemos que há medicamentos cujo prazo de validade expirou, ou provavelmente não vamos utilizar mais, e é relativamente comum, de facto, as pessoas deitarem fora. Também é comum deitarem fora, não só para o lixo comum, é comum deitarem fora para, por intermédio do sistema de esgotos, mas, de facto, os medicamentos não devem ser tratados dessa forma, porque muitas das vezes aquilo que nós fazemos é associamos uma imagem de segurança aos medicamentos, e, de facto, eles são seguros, mas, do ponto de vista ambiental, não fará muito sentido estar a libertar moléculas, que são moléculas ativas, não é? Todas as moléculas que nós utilizamos, todas as nossas substâncias que utilizamos na terapêutica moderna, elas são ativas. E são ativas não só em nós, como nos organismos que eventualmente existam no ambiente e que possam contactar com esses resíduos. Se nós deitarmos fora os medicamentos no lixo comum, eventualmente eles serão, enfim, levados para aterros sanitários, mas não é de excluir a possibilidade de eles serem lixiviados, ou seja, de eles serem arrastados pela água da chuva e depois eventualmente chegam ao lençol freático, à água subterrânea, a partir da qual muitas vezes também são mobilizados, porque nós temos poços, temos furos artesianos, e as pessoas utilizam essa água. Portanto, utilizar medicamentos e depois não os querendo colocá-los no lixo é uma política errada. Se nós os vamos largar diretamente, imaginemos, num sistema de esgotos, a mesma coisa, porque inevitavelmente estamos a largar essas moléculas, essas substâncias que são ativas, biologicamente ativas, para o meio ambiente, e portanto, os medicamentos não devem ser colocados no lixo, não devem ser enviados para os esgotos. Existe uma rede nacional de recolha de medicamentos, nomeadamente por intermédio de uma instituição, uma empresa designada Valor Med, que recolhe esses medicamentos caso as pessoas tenham medicamentos em casa que não queiram. O melhor que fazem é levá-los a uma farmácia, que seja aderente desta iniciativa, para que estes medicamentos depois sejam recolhidos. A parte que possa eventualmente ser reciclada, ou seja, o material de embalagem, é reaproveitado. O medicamento propriamente dito é enviado para a eliminação e, portanto, depois é incinerado. E isto é a melhor forma de nós termos de lidar com eles, os medicamentos.
Bruno, mas falaste que não devíamos deitar no sistema de esgotos, mas os esgotos normalmente são tratados por estações de tratamento de resíduos, não é? Essas estações de tratamento não tratam estes compostos, estes fármacos?
As estações de tratamento de águas residuais essencialmente visam a remoção de matéria orgânica, né? A partir dos nossos dejetos, aquilo que produzimos nas nossas cozinhas, isso à partida será tratado, e muito bem tratado, nas estações de tratamento de águas residuais. Felizmente, a experiência diz-nos, e de facto já existe uma monitorização há mais de 30, 40 anos, enfim, isto nos países ocidentais, relativa à questão da presença dos medicamentos nos esgotos, e nós sabemos que eles estão lá. E estão lá porquê? Apesar da enorme eficácia dos sistemas municipalizados de tratamento de resíduos, nomeadamente para remover matéria orgânica, eles não são desenhados, não são concebidos para a remoção dos medicamentos, que são moléculas muito particulares. Há aqui um fator absolutamente determinante, é o facto de serem moléculas muito resistentes à degradação. Né? Os fármacos são desenhados exatamente nesse sentido. Agora, quando nós tomamos um medicamento, o medicamento não permanecerá no nosso organismo. Né? Ele vai fazer um efeito e depois será eventualmente excretado, ou seja, eliminado a partir do nosso organismo. E nós, quando eliminamos esse medicamento, juntamente com os nossos produtos de excreção, com a urina, com as fezes, eles serão encaminhados para sistemas municipalizados, para estações de tratamento de águas residuais, onde não são totalmente removidos. Alguns que sim que são, outros não. Outros são considerados recalcitrantes, como nós dizemos, ou seja, muito resistentes aos processos de eliminação. E muitas das vezes, tanto entram nas estações de tratamento de águas residuais, como depois saem para o meio ambiente. E, portanto, temos aqui um problema, não é? Uma entorse, no fundo, ao sistema de eliminação de medicamentos.
E depois, uma vez no meio ambiente, qual é o problema, então, de chegarem esses resíduos de medicamentos ao meio ambiente?
Bem, isso já, a discussão aí já se torna um bocadinho mais complexa. Na maioria dos medicamentos que chegam ao ambiente, eles serão, eventualmente, lançados no meio aquático, não é? Quer dizer, as estações de tratamento de águas residuais normalmente libertam os efluentes no meio aquático, em rios. Alguns, às vezes, também são eliminados a nível marinho, mas será uma minoria. E o facto de que, ao serem lançados, são muito diluídos. Portanto, logo por aí, nós não podemos esperar que haja grandes efeitos toxicológicos. Agora, muitas das moléculas também chegam ao ambiente e são degradadas no ambiente. Portanto, também, por outro lado, é uma salvaguarda que nós temos. E, atenção, reparem, eu não quero, de modo algum, estar a fazer aqui alguma, ou transmitir alguma imagem que possa conduzir ao alarmismo da parte das pessoas. De facto, felizmente, estes são mecanismos que evitam que os medicamentos sejam maioritariamente tóxicos para os organismos aquáticos. Só que algumas moléculas, de facto, são muito preocupantes. Algumas moléculas, poucas, felizmente, são muito preocupantes. E aquilo que nós, muitas das vezes, somos confrontados em iniciativas destas, ou mais interativas, sempre, enfim, colocamos estas questões perante um público mais participativo aqui na rádio, com a possibilidade de o fazer, as pessoas questionam, mas os animais vão desenvolver cânceres e vão ter... Quer dizer, felizmente, nós não temos uma experiência que nos diga isso. Agora, é possível que haja efeitos, e aí já temos dezenas ou até centenas de estudos laboratoriais que nos demonstram que algumas substâncias alteram o metabolismo dos animais, alteram o seu comportamento, alteram a reprodução, alteram as reservas energéticas, a forma como os animais ingerem alimento e depois crescem, enfim, e todos esses fatores. E depois isto é agudizado pelo facto de cada vez mais o número de substâncias presentes no meio aquático ser superior, a sua quantidade também é superior, e depois, por outro lado, temos aqui as verdadeiras sopas de medicamentos a nível ambiental, não é? Porque o medicamento não está sozinho. Só para as pessoas terem uma ideia, nós temos cerca de 3 mil substâncias diferentes a ser vendidas numa farmácia da esquina, ao fim e ao cabo. 3 mil substâncias diferentes que podem ser encontradas eventualmente a nível aquático e exercer efeitos tóxicos. Portanto, isto é uma complicação de facto, mas felizmente não são assim tantos os dados que nos demonstram. Não é? Existe toxicidade, mas para substâncias muito específicas.
Exato. Felizmente, as concentrações a que estas substâncias chegam ao ambiente são muito baixas, mas ainda assim, como são um grande número de compostos, todos juntos geram alguma preocupação, até no sentido de poder haver também alguma interação entre estes compostos e com efeitos imprevisíveis muitas vezes, não é? Bruno, o que é que queria perguntar mais? Além de falarmos aqui da excreção natural, quando tomamos medicamentos, as fezes e a urina vão acabar no, na rede de esgotos, também há o nosso descarte, às vezes, incorreto através da rede de esgotos, que fazem com que estas substâncias vão parar o ambiente. Por que outras vias chegam os fármacos ao meio aquático?
Os fármacos chegam ao meio aquático essencialmente pela primeira que tu referiste. Né? A grande quantidade de medicamentos chegam ao meio aquático decorrem exatamente da excreção por humano. Agora, há outras vias. Algumas delas são vias mais ou menos representativas a nível, enfim, da realidade europeia. Outras nem tanto. Por exemplo, nós temos alguns sinais de contaminação que derivam, por exemplo, do processo da aquacultura. A aquacultura, no fundo, é um processo em que, num volume relativamente pequeno de água e num espaço muito confinado, nós temos uma quantidade muito grande de animais e torna-se necessário medicar os animais. A nível europeu, quer dizer, a realidade da contaminação ambiental por medicamentos que resultam da aquacultura hoje em dia está muito controlada, ok? Mas se forem, imaginemos, para algumas regiões do Sudeste Asiático, do Extremo Oriente, ou para a América do Sul, de facto, a contaminação, muitas das vezes, das massas de água surge por aí. Porque, de facto, há uma utilização massiva de compostos em aquacultura. Depois a questão da produção animal em terra. Isto pode parecer ser um bocadinho extraordinário, porque se nós criamos animais em terra, como é que depois os medicamentos chegam ao meio ambiente? Chegam. Porque os animais, enfim, muitas vezes pastam, são medicados, libertam estes compostos na urina e nas fezes, depois por lixiviação, ou seja, dissolvem-se com a água da chuva ou com a água da rega e depois vão chegar aos cursos de água e contaminam o meio ambiente. Muitas das vezes existe um bocado uma noção que eu considero algo errada e até um bocadinho fantasiosa de que as indústrias farmacêuticas é que são as principais responsáveis por isto. Não, as indústrias farmacêuticas eventualmente podem, enfim, em cenários muito, muito particulares contribuir, mas muito marginalmente para esta questão. Os lixos domésticos também são muito importantes. Há bocado, aliás, nós começamos esta conversa exatamente por aí. O lixo doméstico é, de facto, uma fonte de contaminação assinalável igualmente. Mas se eu tiver que eleger aqui uma forma de contaminação por medicamentos do meio ambiente, é claramente por intermédio dos produtos de excreção dos humanos que tomam medicamentos, mas eu creio que não será legítimo da minha parte estar a solicitar, a pedir ou a exigir, seja quem for, que deixe de tomar medicamentos. Portanto, isso é um direito que a sociedade nos garantiu e felizmente nos garantiu.
Claro, claro, obviamente. E é uma grande, um grande progresso da nossa sociedade termos acesso a estes medicamentos. Acho que terminaríamos então com a questão, ninguém vai deixar de tomar medicamentos, não é? Mas o que é que podemos fazer para minimizar de outras formas este problema emergente ambiental?
Bem, isto é como as cebolas, tem várias camadas. Não é? Antes de mais, nós temos aqui que chamar à responsabilidade, no fundo, dos stakeholders da indústria, e não só da indústria farmacêutica, como também da indústria de tratamento de resíduos. E já existem algumas iniciativas no sentido da produção mais verde, de moléculas mais ambientalmente seguras e, de facto, a indústria aparentemente está preocupada com isso. Existem algumas tecnologias que, sendo caras, são passíveis de serem implementadas e a indústria de tratamento de resíduos é muito, muito ativa na procura de soluções para estes problemas e, essencialmente, também estão muito, muito cientes do problema. Como cidadãos, nós temos é que aumentar o nosso grau de exigência. Né? Grande parte disto tem exatamente a ver com escolhas do modelo de sociedade em que nós queremos viver. Nós assumimos que o problema maior, no fundo mais importante, está nos sistemas municipalizados de tratamento. Aquilo que nós temos neste momento é uma escolha. Podemos continuar a assumir os encargos financeiros de tratamento de resíduos que não tratam medicamentos de forma eficaz. E não teremos que pagar mais por isso. Mas assumindo que isso pode causar impacto a nível ambiental no futuro, ou isso, ou estaremos nós disponíveis. Isto é uma questão, repare, eu não estou aqui a fazer aqui qualquer tipo de... nem influenciar, seja quem for, porque isto é uma opção individual. Aliás, é uma opção tão individual que vai ter um reflexo imediato que é a questão do voto. Mas eu já lá chego. Mas assumindo que os sistemas municipalizados são de responsabilidade até autárquica, muitas das vezes, embora já aqui às vezes uma mãozinha do Poder Central, o que é facto é que muitas das vezes essa opção é eu estarei disposto a eleger um executivo autárquico cuja preocupação ambiental passe pela implementação de novas metodologias de tratamento, mas atenção, mais caras, mais onerosas para o consumidor e que nós necessariamente um dia iremos pagar, nomeadamente por intermédio daquilo que é conveniente. Nestes casos, que é diluído ao longo do ano na fatura da água. Isto é algo que nós temos que nos questionar. Mas como cidadãos, de facto, temos a possibilidade, primeiro, de saber estas coisas, que eu acho que é uma obrigação até cidadã ter conhecimento destas questões. E depois, por outro lado, poder optar quando nos for dada essa possibilidade, nomeadamente por intermédio do voto. Mas, obviamente, o voto, vivemos numa sociedade democrática e livre, e cada um de nós terá a possibilidade de fazer essa opção. Portanto, nem para um lado, nem para o outro. Eu aqui simplesmente estou na qualidade técnica, no fundo, e a apresentar este dado para que as pessoas possam fazer as suas opções no futuro.
Exatamente. Falaste aí de uma questão importante, que é o conhecimento deste problema, porque eu acho que muitos de nós nunca pensaram nestas questões do destino dos medicamentos e do eventual impacto no meio aquático. Por isso, já por aí, esta conversa foi muito, muito útil, por isso mesmo, para divulgar esta questão para quem nunca tinha pensado nestas coisas. Bruno, eu penso que foi uma conversa realmente muito interessante. Penso que já estamos aqui a chegar ao final do nosso tempo. Não sei se a Maria João, desse lado, quer fazer alguma pergunta. Levamos todos para casa, pelo menos, esta tarefa de não descartar medicamentos na sanita, nem no lixo, de os entregar sempre na farmácia, que não custa assim tanto, não é? Já que temos esse canal de descarte que é o mais correto a fazer, levamos essa mensagem para casa.
E que ótima mensagem. Inês, muito obrigada. Bruno, também, obrigada à participação.
Obrigado, eu.
E até breve, não é?
Sim, chegamos ao final deste episódio. Também agradeço ao Bruno por teres partilhado connosco estes momentos.
Obrigado.
E a ti, Maria João, que nos acolhes sempre tão bem aqui nas tuas manhãs novas. Nós voltaremos daqui a 2 semanas. E até lá, podem visitar-nos no site do SESAM.
Eu tenho um anjo, anjo da guarda, que me protege de noite e de dia. Eu não o vejo.